Se uma pessoa me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu aceitarei. Patram pushpam palantoyam jome bhaktya prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami pranaya. Desculpem. Ashnami prayatatmana. Eu estava pensando que esse verso é muito famoso na boca dos devotos Bimala, por isso que eu errei. Ashnami prayatatmana. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 26. Esse capítulo 9 é sensacional, viu, Bimala? Esse capítulo 9 é 10. Não, não é 10, é capítulo 9. Tá. Já começou. Tá, já parei. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir a explicação de Prabhupada, aí a gente entende. Tem gente que não entende, né? É, só vamos entender se a gente tirar as dúvidas com os devotos de Deus, Krishna. Os devotos de Deus da ISKCON, Krishna, que seguem o padrão de Prabhupada. Aqui o Senhor Krishna, tendo estabelecido que ele é o único desfrutador, o Senhor primordial e o verdadeiro objeto de todos os oferecimentos de sacrifício, revela que tipos de sacrifícios ele deseja que se lhe ofereçam. Está vendo? Krishna é o único desfrutador. E tem que fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Se a pessoa deseja se ocupar em serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo para se purificar e atingir a meta da vida, o serviço transcendental amoroso de Deus, Krishna, então ela deve descobrir o que o Senhor deseja dela, está vendo? E não o que a gente acha, é o que Deus quer, e não o que a gente acha que Ele quer. A pessoa que ama a Deus, Krishna, dar-lhe-á qualquer coisa que Ele queira, e evitará oferecer qualquer coisa que seja indesejável ou não solicitada. Desse modo, não se deve oferecer carne, peixe e ovos a Deus, Krishna. Se ele desejasse tais coisas como oferecimento, ele diria. Em vez disso, ele solicita claramente que lhe deem uma folha, frutas, flores e água. E sobre este oferecimento ele diz, eu aceitarei. Logo devemos compreender que ele não aceitará carne, peixe e ovos, vegetais, cereais, frutas, leite e água. São os alimentos apropriados para os seres humanos e o próprio Senhor Krishna os prescreve. Qualquer outra coisa que comamos não se lhe pode oferecer, uma vez que ele não aceitará. Desse modo, não podemos agir no nível de devoção amorosa se oferecemos tais alimentos. É alho e cebola, a droga do alho e da cebola, nem pensar, né? Alho e cebola são drogas. Sim, pode ser usado na medicina porque são drogas. Mas não como alimento, não como tempero. São drogas. Ninguém... A pessoa vai na farmácia, ela dá umas drogas aí para mim que eu estou com fome. Não faz nem sentido, né? É, na drogaria só vende droga, né, Bima? A droga é liberada. No terceiro capítulo, 13º verso, Shri Krishna explica que só os restos de sacrifício são purificados e próprios para o consumo daqueles que pretendem avançar na vida e liberar-se das garras do envolvimento material. Ele diz no mesmo verso que aqueles que não fazem oferecimento de seu alimento só comem pecado. Em outras palavras, cada bocado que eles engolem está simplesmente aprofundando seu envolvimento nas complexidades da natureza material. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Vou continuar. Mas a pessoa que prepara pratos de vegetais agradáveis e simples, oferece-os diante do quadro de Deus ou do mestre espiritual ou da deidade do Senhor Krishna no altar, e se prostra e reza para ele aceitar tal oferecimento humilde. Fica capacitada a avançar firmemente na vida, purificar o corpo e criar tecidos cerebrais refinados, o que conduzirá a um pensamento claro. E esses tecidos cerebrais refinados só através de oferecer leite a Deus no altar. Além de tudo, o oferecimento deve ser feito com uma atitude de amor. Krishna não necessita de alimento, uma vez que ele já possui tudo o que existe. Não obstante, ele aceitará o oferecimento da pessoa que deseja comprazê-lo deste modo. O elemento importante ao preparar, ao servir e ao oferecer é agir com amor por Deus, Krishna. Os filósofos impersonalistas que desejam manter que a verdade absoluta não tem sentidos não podem compreender este verso do Bhagavad Gita. Para eles, este verso é uma metáfora ou uma prova do caráter mundano de Deus, Krishna, o orador do Gita. Mas, na realidade, Krishna, a divindade suprema, tem sentidos e se afirma que seus sentidos são intercambiáveis. Em outras palavras, um sentido pode executar a função de qualquer outro. Isso é o que significa dizer que Krishna é absoluto. Na falta dos sentidos, ele dificilmente poderia ser considerado pleno em todas as opulências. No 7, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bhimala? No 7º capítulo, Krishna explica que ele fecunda as entidades vivas na natureza material. Isto se faz através de seu olhar sobre a natureza material. E assim, neste caso, o ato de Krishna ouvir as palavras de amor de seu devoto ao lhe oferecer os alimentos é completamente idêntico ao ato de ele comer e realmente saboreá-los. Este ponto deve ser enfatizado. Por causa de sua posição absoluta, seu ouvir é completamente idêntico ao seu comer e saborear. Somente o devoto que aceita Krishna como ele se descreve, sem interpretações. O que é, Bhima? Lê de novo? Tá bom. Presta atenção nas vírgulas. Tá bom, Bhima. Somente o devoto que aceita Krishna da forma como ele se descreve, sem interpretações, pode compreender que a suprema verdade absoluta pode comer alimentos e desfrutá-los. Já parei. Ah, mas você não tocou o búzio. Tá bom, então vou continuar. Fazer o quê? Tem que tocar. Mas nem todo dia você toca, Bhimala. Tem que esperar você tocar. Tá bom. Ó, filho de Kunti, tudo que você fizer... Ixi, não aumenta não, não aumenta não, não aumenta não. Não, não aumenta não. Tava bom naquela altura, Bhimala. Aí, tá vendo? Não vai dar tempo de ler o verso aqui, você até tocou o búzio. Ah, tá louco, viu? Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui em 30 de janeiro de 1970, onde Prabhupada mandou outra carta, resposta para o professor. Meu caro professor Stahl, fico agradecido por sua carta datada de 23 de janeiro de 1970. No último parágrafo de sua carta, o senhor menciona que não está irritado com o canto do Mahamantra Hare Krishna, como algumas pessoas, mas, antes, chega mesmo a gostar dele. Isto me dá muita satisfação e aqui lhe envio uma cópia de nossa revista De Volta ao Supremo, edição número 28, na qual o senhor encontrará como os estudantes em um programa na Universidade do Estado de Ohio gostaram deste cantar de Mahamantra Hare Krishna, embora todos eles fossem neófitos neste culto de cantar Hare Krishna. Na realidade, este canto é muito agradável ao coração e é o melhor meio de infundir consciência transcendental ou consciência de Deus, Krishna, nos corações das pessoas em geral. Esse é o processo mais fácil de realização transcendental, e é recomendado nos Vedas. No Brihan Narayana Naradya Purana afirma-se claramente que somente o cantar do santo nome de Deus, Hari Krishna, pode salvar as pessoas dos problemas da existência materialista, e não há nenhuma outra alternativa, nenhuma outra alternativa e nenhuma outra alternativa nesta era de Kali. A cultura ocidental é monoteísta, mas os ocidentais estão sendo desencaminhados pela especulação impessoal indiana. É o veneno que vem da Índia, né, Bima? Tem o conhecimento completo e perfeito que vem da Índia e tem o veneno que vem da Índia. O veneno que vem da Índia é a especulação impessoal, o impersonalismo. Os jovens do Ocidente estão frustrados porque não lhes estão ensinando adequadamente o monoteísmo. Eles não estão satisfeitos com esse processo de ensinar e entender. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, é uma dádiva para eles, porque eles estão sendo realmente treinados a entender o monoteísmo ocidental sob o autorizado sistema védico. Nós não discutimos apenas teoricamente, pelo contrário, aprendemos através do método prescrito nas regulações védicas. Deus é para ser experimentado. Como você experimenta um sorvete, um alimento oferecido a Deus, né, Bimbo? Como você experimenta Krishna Prasada? Mas eu estou surpreso de ver que no último parágrafo de sua carta o Senhor diz: é um fato indiscutível que o Bhagavad Gita, isso para não mencionar os Vedas, não exige esse constante cantar de Hare Krishna. Acho que o Senhor não entende. A cacetada aqui, Bima. Acho que o Senhor não entendeu o seguinte verso do Bhagavad Gita. Além de muitos outros versos semelhantes, a ocupação das grandes almas, livres da ilusão e perfeitas em sua compreensão de Deus, é descrita aqui. Satatam Kirtayantoman, em português. Eles estão sempre Satatam, em português, Satatam é cantando. Kirtaniya, minhas glórias, em português, minhas glórias. E Nitya Dyukta Upasate, sempre me, a Krishna, né, adorando. De forma que eu não sei como o Senhor pode dizer indiscutível. E se o Senhor quer referência dos Vedas, posso dar-lhe muitas. Nos Vedas, a principal vibração transcendental Omkara é também Krishna. Pranava Omkara é a substância divina dos Vedas. Seguir os Vedas significa cantar os mantras védicos. E nenhum mantra védico é completo sem o Omkara. No Mandukya Upanishad afirma-se que o Omkara é a mais auspiciosa representação sonora do Senhor Supremo Krishna. Isto também é confirmado novamente no Atharva Veda. Omkara é a representação sonora do Senhor Supremo Krishna e é, por isso, a palavra principal dos Vedas. A este respeito, o Senhor Supremo Krishna diz Pranava Sarva Vedeshu, em português. Eu sou a sílaba Om em todos os mantras védicos. Bhagavad Gita 7.8, capítulo 7, verso 8. Além disso, no Bhagavad Gita 15º capítulo, verso 15, Krishna diz Estou sentado no coração de todos, através de todos os Vedas. Eu sou aquele que deve ser conhecido. Eu sou o compilador do Vedanta e conheço o Veda tal como ele é. O Senhor Supremo Krishna sentado no coração de todos, descrito tanto no Mundaka Upanishad quanto no Shvetashvatara Upanishads. E Prabhupada cita uma linha aqui, Dvasu Parna Sayuja Sakaya, em português. O Senhor Supremo e a alma individual estão pousados no corpo, assim como duas aves amigáveis em uma árvore. Uma ave está comendo os frutos da árvore, ou colhendo as reações de atividades materiais, e a outra ave, a super-alma, está testemunhando. A meta do estudo vedântico, portanto, é conhecer o Senhor Supremo Krishna. Este ponto é enfatizado no Bhagavad Gita, 8º capítulo, verso 13, onde se diz, ou desculpem, onde se afirma, tá, Bimala? Dizer é uma coisa, afirmar é outra. Onde se afirma que através do processo da yoga mística, vibrando-se finalmente a sagrada palavra Om, atinge-se o seu planeta transcendental supremo. Nos Vedanta Sutras, que com toda certeza o Senhor terá lido, o 4º capítulo, Adhikarana 4, Sutra 22, declara positivamente: Anavriti Shabda, em português, através da vibração sonora, uma pessoa se torna liberada. Através do serviço prático e amoroso a Deus, compreendendo bem a suprema personalidade de Deus, Krishna, uma pessoa pode ir à sua morada e nunca mais retornar a essa condição material. Como isso é possível? A resposta é simplesmente por se cantar o seu nome constantemente. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como os devotos fazem, né? Direto. Isto é aceito pelo discípulo exemplar, Arjun, que aprende perfeitamente a conclusão da ciência transcendental com o Jogeshwara, o Senhor do conhecimento místico, Krishna. Reconhecendo Krishna como a suprema personalidade de Deus, Arjun dirige-se a ele, Stane Rishikesha, em português, o mundo torna-se alegre ouvindo o vosso nome, e assim todos se apegam a vós, Bhagavad Gita 11:36. O processo de cantar Hare Krishna é autorizado nessa passagem como o meio direto de contatar com a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna. Simplesmente por cantar o santo nome de Deus, Krishna, a alma é atraída pela pessoa suprema, Krishna, a voltar ao lar, a voltar à morada eterna. No Narada Pancharatra afirma-se que todos os rituais, mantras e entendimentos védicos estão comprimidos nas 8 palavras Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo semelhante, no Kali Santarana Upanishad afirma-se que essas 16 palavras Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, destinam-se especialmente a neutralizar a degradante e contaminante influência desta era materialista de Kali Yuga. Todos esses pontos são elaboradamente apresentados em meu livro Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. O processo de cantar é, portanto, não somente o método sublime para a perfeição da prática da vida, mas também o princípio védico autorizado, inaugurado pelo maior erudito védico e devoto do Senhor, o Senhor Krishna Chaitanya, o qual consideramos uma encarnação de Deus, Krishna. Estamos simplesmente seguindo seus passos autorizados. O alcance do movimento para a consciência de Deus, Krishna, é universal. O processo para recuperar nosso status transcendental original de vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento, não é a teorização árida e abstrata. A vida transcendental não é descrita nos Vedas como algo teórico, árido ou impessoal. Os Vedas objetivam a implantação do amor puro a Deus, Krishna Prema, e apenas isso. E esta é a conclusão harmoniosa. E esta conclusão harmoniosa é praticamente realizada pelo movimento Hare Krishna, ou pelo cantar do mantra Hare Krishna. Como a meta da realização transcendental é uma só, o amor a Deus, da mesma forma, os Vedas constituem um único todo abrangente no que diz respeito ao entendimento transcendental. Apenas os vários pontos de vista incompletos de vários grupos à parte das fidedignas linhas védicas de ensino dão uma aparência rota ao Bhagavad Gita. O fator reconciliatório que ajusta todas as proposições aparentemente diversas dos Vedas é a essência do Veda, ou consciência de Deus, Krishna, amor a Deus. Agradecendo-lhe mais uma vez atenciosamente a Sr. Bhaktivedanta Swami. E agora a resposta do professor Stal Bimala. 8 de fevereiro de 1970. Caro Swamiji, vai ficar para o próximo programa, né? A resposta do professor a essa carta instrutora de Prabhupada, né? Esse curso que Prabhupada deu, né? Tá bom, Bimala, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site. Ah, é página 7. Página 7, 8 de fevereiro. Tá bom, Bimala? Como que tá falando? Ah, tá. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Está muito calor aqui, hein, Bimala?
Nossa, uma hora está muito
vento, outra hora pouco vento. Ah, eu nunca estou feliz. Nunca está bom. É, coincidência, né? Não falei nada, não é indireta, não, que isso, não falei nada da senhora aqui, não. Então vamos lá, você clica aí, livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer o Bhagavad Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, você clica nessa foto, já aparecem as opções luxo, econômica e usada se tiver em estoque no sebo da loja, tá bom? Então tá bom, se não achar os links, fale com a gente, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Agenda. Peraí, deixa eu pôr mais água. Eu tomei, agora vou pôr mais água. Nessa hora que eu vou pegar o copo, já tá vazio. É, onde eu estava, hein? Ah, tá. Agenda. Vamos lá na agenda, então. O que tem na agenda hoje? Ah, o Hare Alô para o pessoal do YouTube. Tá bom, vamos lá no YouTube mandar alô para o pessoal do YouTube. A Vera da Silva comentou, bom dia, aqui da Holanda. Tá vendo, Bimala? A Vera. O Jean Martins comentou, Jai Prabhupada, Jai Hridayananda Goswami, Ki Jai, Nayana Hare Krishna Jai. Bima também Jai, não gostei dessa última parte. Bima também Jai. Tá, Bima. Jai para você também. Obrigado, Jean. Muito obrigado, gente boa. A Janaína Cristina Mangoldi comentou, creio, não podemos contribuir para o sofrimento dos seres em forma animal. Creio que aqui no Ocidente até o leite da indústria seria bom abster-se por conta da crueldade. Tudo bem, a gente respeita a sua opinião, né? Mas a gente segue as escrituras védicas, os mestres espirituais. Na verdade, essa resposta não é só para você não, Janaína, é para você, para mim, para Bimala, para todo mundo, né? Então, nas escrituras védicas, se diz que se você oferecer o leite da vaquinha sofrida a Krishna, você vai beneficiar quem transportou, quem vendeu, quem fez propaganda, quem criou, quem tirou o leite, quem transportou, todo mundo é beneficiado. Então é por isso que os devotos oferecem as coisas que Krishna quer a ele no altar. Prabhupada fazia isso, né? Prabhupada fazia isso, ele mandava os seus seguidores comprar leite, manteiga, onde tivesse disponível, no mercadinho mais próximo, né? Prabhupada não sabia de tudo isso? Claro, Prabhupada sabia tudo. E sabia também que deve oferecer leite, cereais, vegetais e legumes a Krishna no altar, que beneficia todo mundo. Agora, esses grupos de vegetarianos iludidos, que não sabem nada de filosofia, o que, que eles fazem? Eles acham que só a vaquinha sofre, né? Mas até o mais ignorante vegetariano que planta sua própria comida, quando ele planta, ele mata minhocas, ele mata muitos seres vivos, ele cozinha, ele mata, ele come, ele mata. E as pessoas que não oferecem os alimentos a Deus com amor e devoção, no altar, no padrão, do jeito que Deus quer, só comem pecados. Então também os vegetarianos são pecadores. E é gostoso pecar, mas pagar os pecados, aí é sofrimento, né? Então, só os devotos se livram dos pecados porque oferecem o que Deus quer no altar. Por exemplo, tá? Ninguém poderia usar roupa nenhuma, porque as roupas é fruto de mão de obra escrava, né? São explorados principalmente as mulheres. Está cheio de mulher sendo explorada aí, costurando, fazendo roupas, que está aí para a gente usar, né? Tênis, crianças, mulheres, homens, todos explorados. Ninguém pode usar açúcar também, porque açúcar é fruto de exploração. Muitos cortadores de cana morrem de exaustão, porque são escravizados a cortar cana para fazer o que é o açúcar. E os carros elétricos então, Bimala? As crianças são exploradas para fazer, para pegar as químicas para produzir o carro elétrico, as baterias, os componentes eletrônicos. Então existe exploração e sofrimento em todas as áreas da sociedade. Então você não pode comer nada, você não pode beber nada, você não pode vestir nada, você não pode comprar carro nenhum, você não pode fazer nada. A Mãe Terra, o que acontece com a Mãe Terra? A Mãe Terra sofre, né, porque eles exploram ela para arrancar o petróleo, sangram as árvores para fazer a borracha mesmo. A Mãe Terra é explorada para fazer os plásticos. As árvores são sangradas para fazer as borrachas. Então, minha amiga Janaína, é falta de filosofia, né, achar que não se deve oferecer o leite no altar para Krishna. Acabamos de ler, né? Parece até combinado, né? Mas não foi, porque nós temos um padrão aleatório aqui para ler o Gita, para que todos os capítulos e todos os versos sejam lidos, de forma a não repeti-los, né? Antes que leiam todos os outros. E coincidentemente, vamos fazer de conta que existe coincidência, né? Que Krishna não controla nada. Coincidentemente, nós lemos, né, sobre isso no Bhagavad Gita, como ele é hoje. Então, se você tem dó das vaquinhas, as vaquinhas exploradas, maltratadas, então ofereça o leite a Deus, que você vai beneficiar ela também. Bom, isso é apenas assim um vislumbre, né, do conhecimento, mas tem muitos outros detalhes. E resumindo, os devotos se livram de todos os pecados porque oferecem o que Krishna quer, o que Krishna deseja no altar com amor e devoção. E quem não faz isso come apenas pecado, comete violência contra os seres vivos. E aí vai ter que pagar, né? Os pecados se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos ou doença, ou os três juntos. A Janaína faz um dia ou dois que se inscreveu, seja bem-vinda, tá, Janaína? Cristina Mangold. Deixa eu ver aqui, o Antônio Alves comentou, Jai Prabhupada, Prabhupada aqui, Jai. Rômulo Kleber comentou, todas as glórias a Krishna, Govinda, que Deus abençoe a todos, obrigado pelas bênçãos, gente boa. Eu e todos estamos agradecendo. O Sérgio Bacelar comentou: Haribo, Haribo, gente boa. Madana Mohana, Madan Mohan Das comentou: Hare Krishna, gente boa. Rômulo Kleber comentou: todas as glórias a Krishna Govinda, Jai Krishna, Jai Govinda. O Baru Dom Rama Das Devi comentou: Jai Lord Rama, Jai Lord Rama. Sitaram, Jayo Sitaram, Jayo Sitaram, Jayo Sitaram, Jayo Sitaram. Latacho Baru Dom Rama disse: Jairade, Madana Mohana, Jairade, Jai Madana Mohana, Jai gente boa. O Sérgio Bacelar comentou: Haribo, novo inscrito Rômulo Kleber, seja bem-vindo, gente boa. É isso, só Bimala, já cumprimentei todos os que a gente não falou da última vez, tá bom? Então tá bom. Então muito obrigado a vocês que nos ouvem no YouTube e a vocês que nos ouvem aí nos podcasts de outras plataformas. Muito obrigado a todos, é com o maior prazer, né, que a gente tenta ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento no mundo inteiro. E se vocês puderem, compartilhem nossos links e essas plataformas que vocês nos ouvem, tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hiriyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Upam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein, Bimala? Página 267, 140. O que, que é isso? Ah, tá. Tô no lugar certo, nem percebi. Por influência de Yogamaya, todos os porteiros caíram no sono profundo e seus sentidos ficaram incapazes de funcionar. E os outros habitantes da casa também adormeceram profundamente. Quando o sol nasce, a escuridão automaticamente desaparece. Do mesmo modo, quando Vasudeva apareceu, as portas, estando fechadas com fortes travas e correntes de ferro, abriram-se automaticamente. Visto que trovões e chuva eram mansamente produzidos pelas nuvens do céu, Anantanaga, uma expansão da suprema personalidade de Deus, Krishna, seguiu Vasudeva desde a porta, estendendo os seus capelos para proteger Vasudeva e a criança transcendental. Sheshanaga é uma expansão da suprema personalidade de Deus, Krishna, cuja ocupação consiste em servir ao Senhor Krishna com toda a parafernália necessária. Quando Vasudeva carregava a criança, Sheshanaga veio servir ao Senhor Krishna e protegê-lo do aguaceiro que caía. Devido à constante chuva enviada pelo semideus Indra, o rio Yamuna transbordou e suas águas espumavam, formando ondas que redemoinhavam. Porém, assim como o grande oceano Índico anteriormente dera passagem ao Senhor Ramachandra, permitindo que ele construísse uma ponte, o rio Yamuna deu passagem a Vasudeva e permitiu que ele o atravessasse. Ao alcançar a casa de Nanda Maharaja, Vasudeva viu que todos os vaqueiros estavam profundamente adormecidos. Assim, ele pôs o seu próprio filho na cama de Yashoda e pegou-lhe a filha, uma expansão de Yogamaya, e então regressou à sua residência, à prisão na casa de Kansa. Vasudeva sabia muito bem que tão logo a filha estivesse na prisão que ficava na casa de Kansa, este imediatamente matá-la ia, mas para proteger o seu próprio filho, ele teria de deixar morrer a filha de seu amigo. Nanda Maharaja era seu amigo, porém, devido à profunda afeição e apego a seu próprio filho, ele tomou esta atitude deliberadamente. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que ninguém pode ser censurado por proteger o seu próprio filho com o sacrifício do filho de outrem. Não sabia disso também, muita coisa a gente nem sonha, né? Por isso, os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Ademais, Vasudeva não pôde ser acusado de impassibilidade, uma vez que suas ações foram impelidas pela força de Yogamaya. Vasudeva pôs a menina na cama de Devaki, prendeu suas próprias pernas com algemas de ferro e então ali permaneceu como antes. Exausta com o trabalho de parto, Yashoda estava mergulhada no sono e não sabia qual o sexo da criança que lhe nascera. Nanda Maharaja e Vasudeva eram amigos íntimos e também o eram suas esposas, Yashoda e Devaki. Embora seus nomes fossem diferentes, eles eram personalidades muito afins. A única diferença era que Devaki era capaz de entender que a suprema personalidade de Deus, Krishna, nascera dela e agora se transformara em Krishna, ao passo que Yashoda não era capaz de entender que espécie de criança nascera dela. Yashoda era uma devota tão avançada que jamais tratava Krishna de a suprema personalidade de Deus, mas simplesmente o amava. O amava como seu próprio filho. Devaki, entretanto, sabia desde o comecinho que, embora fosse seu filho, Krishna era a suprema personalidade de Deus. Em Vrindavana, ninguém tratava Krishna por suprema personalidade de Deus. Quando algo maravilhoso acontecia devido às atividades de Krishna, os habitantes de Vrindavana, os vaqueiros, as vaqueirinhas, Nanda Maharaja, Yashoda e outros ficavam surpresos, mas nunca consideravam seu filho Krishna como a suprema personalidade de Deus. Às vezes, eles propunham que algum grande semideus aparecera ali como Krishna. Nesse elevado nível de serviço prático e amoroso a Deus, o devoto esquece-se da posição de Krishna e ama intensamente a suprema personalidade de Deus, sem compreender a sua posição. É porque se sabe que é Deus, né? Aí vem o temor, vem o medo, vem um monte de sentimentos e não o amor puro, né? vem o temor e não o amor. Isso se chama Kevala Bhakti e é diferente dos estados de Jnana e Jnanamai Bhakti. Neste ponto encerram-se os significados Bhakti Vedanta do 10º canto, 3º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Nascimento do Senhor Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Vamos começar o capítulo 4. As atrocidades do rei Kansa. Este capítulo descreve... Mas já? Ô, louco, Bimbo, esse relógio teu aí tá meio... tá roubando o tempo, hein? Você acha que não? Tá bom. Então, no próximo programa, a gente começa o capítulo 4. Tem certeza? Esse relógio tá roubando e tá andando mais depressa que os outros, hein? Bom, o que a gente vai fazer agora? Ah, a parte que eu mais gosto. Peraí, Bimala. Tem que falar aqui que essa coleção, o Srimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, vai abrir, está parafusando, está enroscando, vou tomar água. Abriu. Já apareceu a coleção Srimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, agora sim. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu... Calma, Bima, deixa eu baixar o brilho da tela aqui. Vamos chegar lá, calma, não me apressa não. A Vera da Holanda falou, vai devagar, não apressa o Nayana não. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Nossa, todo dia você tem que falar, hein? O que quer falar? Tá, entortar a tela, peraí. Pronto, tá, entortou a tela. E agora, em trocar o óculos, tá? Nossa. Tem que deixar eu pensar, Bimala. Não, é... Até eu pensar demora. Que Mahatma, o quê? Ah, tá louco. Tinha uma devota que atrasava todo mundo, né? Chamava Mahatma. Aí falava, vai Mahatma, vai logo Mahatma. Tá atrasando todo mundo aí pro viajeiro. Vai Mahatma. É, meu apelido é Mahatma por causa disso. Estou atrasando o programa, Bimala, tá bom. Página 40. É, mestre. Há um comentário do mestre Subramunya. Tá, vamos lá. Peraí, deixa eu tomar água. Posso continuar? Posso continuar? Não, Bimala. Tá aqui, ó, mestre. É, aqui mesmo. Não tem dúvida, não. Ixi, que barulheira, hein? Tá louco, que monte de barulho. As misérias causadas por outras entidades vivas. Mestre Subramunia comenta: numerosos cidadãos responsáveis em São Francisco ficaram muito felizes com o que o Swami Bhaktivedanta estava fazendo entre os jovens. Os jovens daquela época andavam numa busca e necessitavam de alguém de gabarito muito elevado que se interessasse por eles e lhes dissesse: vocês devem fazer isso, mas não devem fazer aquilo. O consenso geral era que ninguém podia dizer aos jovens o que fazer, pois eles estavam totalmente fora de controle por causa das drogas e assim por diante. Porém, o Swamiji dizia-lhes o que fazer e eles faziam, e todos apreciavam especialmente os jovens. Harsharani comenta: considerando do ponto de vista médico, os médicos não sabiam o que fazer com as pessoas envolvidas com LSD. A polícia e as clínicas gratuitas na área não podiam atender à sobrecarga de pessoas viciadas em LSD. A polícia encarava o Swamiji como um refúgio seguro. Michael Bowen comenta: Bhaktivedanta tinha uma habilidade espantosa por meio da devoção de libertar as pessoas das drogas, especialmente dos estimulantes, heroína, casos perdidos de LSD e assim por diante. Haridasa comenta: a polícia costumava passar pelo parque nas primeiras horas da manhã com seus tintureiros e recolhia os adolescentes foragidos adormecidos no parque. A polícia os recolhia e tentava enviá-los de volta às suas casas. Os hippies necessitavam de toda a ajuda que pudessem conseguir e sabiam disso. E o templo Radha e Krishna era de certo uma espécie de paraíso transcendental. A garotada percebeu isso. Estavam no embalo, morando nas ruas, sem um lugar onde pudessem ir, onde pudessem descansar, onde as pessoas não os ferissem. Muitos rapazes literalmente caíam dentro do templo. Acho que isso salvou muitas vidas. Poderia haver muito mais vítimas se não fosse o templo Hare Krishna. Era como abrir um templo num campo de batalha. Era o lugar mais difícil para fazer isso, entretanto, era o local onde era mais necessário. Embora o Swami não tivesse experiência relacionada com isso, aplicava o canto de Hare Krishna com resultados miraculosos. O canto de Hare Krishna era maravilhoso, funcionava. Srila Prabhupada sabia que somente a consciência de Deus, Krishna, poderia ajudar. Outros tinham seus remédios, mas Prabhupada considerava-os mero paliativos. Sabia que a ignorância de identificar... Posso continuar? Muito obrigado, hein? Sabia que a ignorância de identificar o eu com o corpo era a verdadeira causa do sofrimento de todos, não só desses drogados, só dos hippies loucos, né, Bimala? De todo mundo. Essa é a causa de sofrimento de todo mundo, né? Identificar o eu com o corpo. Como poderia alguém ajudar-se a si mesmo para não falar de ajudar os outros sem saber quem era, sem saber que o corpo era apenas uma cobertura do verdadeiro eu, a alma transcendental, que só poderia ser feliz em sua natureza original como servo eterno de Deus, Krishna? Compreendendo que o Senhor Krishna considerava cada um que se aproximasse dele como uma pessoa virtuosa e que mesmo um pouco de serviço prático e amoroso nunca se perderia e poderia salvar alguém na hora da morte, Srila Prabhupada abrira sua porta a todos, até aos transeuntes, aos transfugas mais desprezíveis. Porém, para uma alma perdida receber plenamente o bálsamo da consciência de Deus, Krishna, primeiro teria que parar por um tempo e cantar Hare Krishna, indagar, ouvir e seguir. Assim como Allen Ginsberg recomendara aos 5 mil hippies no Avalon, o canto e dança público de Hare Krishna de manhã cedo no templo fornecia serviço comunitário vital para aqueles que estavam entrando no revertério do LSD e queriam estabilizar a sua consciência para entrar no barato de novo. O próprio Allen às vezes dava um pulo até lá de manhã com conhecidos com os quais permanecia acordado a noite inteira. Allen Ginsberg comenta: às 6:30 da manhã íamos à estação espacial de Swami Bhaktivedanta para algum canto de Hare Krishna e um pouco de consciência de Deus, Krishna. Havia cerca de 30 ou 40 pessoas lá, todas cantando Hare Krishna com uma nova melodia, só para as manhãs. Um cara a princípio ficou um pouco desabotinado com a cena, mas logo relaxou e a seguir disse-me: sabe, primeiro pensei, o que é isto? Mas de repente percebi como eu simplesmente não estava me entrosando com o lugar. Eu não estava onde eu estava. Muito louco. De vez em quando os revertérios entravam voando fora de controle em aterrissagens desastrosas no meio da noite. Certa manhã, às 2 da madrugada, os rapazes adormecidos na lojinha foram despertos por alguém golpeando a porta. Gritos e luzes da polícia. Ao abrirem a porta, um jovem hippie com cabelos ruivos e desgrenhados e barbas vermelhas irrompeu porta dentro, chorando e gemendo: oh Krishna, oh Krishna, oh ajude-me, oh não me deixe que me peguem, oh Krishna, por Deus me ajude. Um policial colocou a cabeça na porta e sorriu. Decidimos trazê-lo para cá, disse ele, pois achamos que talvez vocês pudessem ajudá-lo. Não estou confortável neste corpo, esbravejou o jovem rapaz enquanto o policial fechava a porta. O rapaz começou a cantar furiosamente e empalideceu, suando profusamente de terror. Os rapazes do Swamiji passaram o resto da madrugada consolando-o e cantando Hare Krishna com ele, até que o Swami descesse para o canto de Hare Krishna e a aula de manhã. Frequentemente, os devotos enviavam jovens aflitos com seus problemas para o Swamiji e permitiam que quase todo mundo visse o Swamiji e tomasse seu valioso tempo. Perambulando em São Francisco, certa vez Ravindra Swarupa encontrou um homem que afirmava ter visto os habitantes de Marte em seu acampamento quando rendia sentinela no Vietnã. O homem, que acabara de receber alta de um hospital do exército, disse que O homem que acabara de receber alta de um hospital do exército disse que os marcianos haviam conversado com ele. Ravindra Swarupa falou-lhe a respeito do livro do Swamiji, Fácil Viagem a Outros Planetas, que expunha a ideia de que há vida em outros planetas e sugeriu que provavelmente o Swami poderia contar-lhe mais sobre o povo de Marte. Então o homem veio fazer uma visita ao Swami em seu apartamento. Sim, respondeu o Swamiji, existem marcianos. Aos poucos, os seguidores de Prabhupada passaram a ter mais consideração para com o mestre espiritual e começaram a protegê-lo contra pessoas que julgavam serem indesejáveis. Um de tais indesejáveis era Rabbit, talvez o hippie mais sujo do Haigasbori. O cabelo de Rabbit estava sempre desgrenhado, sujo e cheio de piolhos. Suas roupas eram esfarrapadas e imundas e seu corpo encardido fedia. Ele quis encontrar-se com Prabhupada, mas os devotos recusaram, não querendo contaminar o quarto de Prabhupada com a presença repugnante e fedorenta de Rabbit. No entanto, certa noite após a palestra, Rabbit esperou do lado de fora da porta do templo. Enquanto Prabhupada se aproximava, Rabbit perguntou: posso segui-lo e vê-lo? Prabhupada concordou. Quanto aos desafiadores, quase toda noite alguém vinha discutir com Prabhupada. Certo homem vinha regularmente com argumentos preparados de um livro de filosofia do qual ele lia em voz alta. Prabhupada o derrotava e o homem ia para casa, preparava outro argumento e voltava novamente com seu livro. Uma noite, após o homem apresentar o seu desafio, Prabhupada simplesmente olhou para ele sem se dar ao incômodo de responder. A negligência de Prabhupada foi outra derrota para o homem, que se levantou e saiu. Israel, como Rabbit, era outro tipo bem conhecido do Haigasbori. Usava um longo rabo de cavalo e frequentemente tocava a trombeta durante o canto e dança público de Hare Krishna. Após uma das palestras noturnas de Prabhupada, Israel desafiou. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? Esse canto de Hare Krishna pode ser bom, mas o que ele fará pelo mundo? O que fará pela humanidade? E Prabhupada replicou. Acaso você não está no mundo? Se você gosta dele, do canto de Hare Krishna, por que os outros não gostarão? Então cante Hare Krishna alto. Um homem bigodudo em pé do fundo da sala perguntou: o senhor é o mestre de Allen Ginsberg? Muitos devotos sabiam que a pergunta era capciosa e que responder sim ou não seria problemática. Prabhupada replicou: não, não sou o mestre de ninguém, sou o servo de todos. Para os devotos, todo o intercâmbio ficou transcendental devido a esta resposta do Swamiji. O Swamiji não apenas dera uma resposta inteligente, como também respondera com humildade profunda e natural. Certa manhã, um casal assistiu à aula. A mulher carregava uma criança e o homem usava uma mochila. Durante o período de perguntas e respostas, o homem perguntou: e sobre minha mente? E Prabhupada deu-lhe respostas filosóficas, mas o homem continuou repetindo: e sobre a minha mente? E sobre a minha mente? Com um jeito súplice e compassivo, Prabhupada disse: não tenho outro remédio, por favor, cante este Hare Krishna, não tenho outra explicação, não tenho outra resposta. Porém, o homem continuou falando sobre a sua mente. Enfim, uma das devotas interrompeu e disse: simplesmente faça o que ele diz, tente. E Prabhupada pegou os seus símbolos de mão e começou a cantar Hare Krishna. Certa noite, um rapaz entrou no meio de uma palestra exclamando que se estava armando uma rebelião na rua Haigasbury. O Swami devia vir imediatamente, dirigir-se à multidão e acalmar a todos. Mukunda explicou que não era necessário que o Swamiji fosse, outros poderiam ajudar. O rapaz simplesmente encarou o Prabhupada como que dando um ultimato. A menos que o Swamiji viesse imediatamente, haveria uma rebelião e o Swamiji seria o culpado. Prabhupada falou como que se preparando para fazer o que o rapaz queria. Sim, estou preparado. Porém, ninguém foi e não houve rebelião. Só loucura, né? Tudo doido, doidaço, malucaço. Normalmente, durante o canto e dança público de Hare Krishna, às vezes, um dançarino desempenhava-se de maneira narcisista e egoísta, ocasionalmente tornando-se lascivo até o ponto de Prabhupada pedir que a pessoa parasse. Certa noite, antes de Srila Prabhupada descer de seu apartamento, uma moça com uma mini saia começou a contorcer-se e a girar no templo durante o canto e dança público de Hare Krishna. Quando um dos devotos subiu e contou isso a Prabhupada, este replicou: tudo bem, deixe-a usar a sua energia para Deus, Krishna. Estou indo logo e verei por mim mesmo. Quando Prabhupada chegou e começou outro canto e dança público de Hare Krishna, a moça, que era bem magrinha, novamente começou a gingar e a girar. Prabhupada abriu seus olhos e a viu, franziu as sobrancelhas e deu uma olhada a alguns de seus discípulos, indicando seu descontentamento. Afastando a moça para um canto, uma das devotas escoltou-a para fora. Poucos minutos mais tarde, a moça retornou, usando calças compridas e dançando em estilo mais reservado. Prabhupada estava sentado em sua plataforma dando aula para a casa lotada, quando uma moça gorda, que estivera sentada no parapeito da janela, subitamente levantou-se e começou a gritar para ele. O senhor só vai ficar aí sentado, esbravejou ela. O que você fará agora? Vamos, não vai dizer algo? O que fará? Quem é o senhor? A ação dela foi tão repentina e seu discurso tão violento que ninguém no templo reagiu. Inalterado, Prabhupada manteve-se sentado, muito tranquilamente. Parecia magoado. Somente os devotos sentados mais próximos a ele ouviram-no dizer suavemente, como que para si mesmo: é a mais escura das trevas. Em outra noite, enquanto Prabhupada palestrava, um rapaz subiu e sentou-se na plataforma a seu lado. O rapaz voltou-se encarando a audiência e interrompeu Prabhupada. Eu gostaria de dizer algo agora. E Prabhupada polidamente disse, espere até depois da aula, então temos tempo para as perguntas. E o rapaz esperou alguns minutos, ainda sentado na plataforma, e Prabhupada continuou a palestra, porém novamente o rapaz interrompeu. Tenho algo a dizer, quero dizer o que tenho a dizer agora. E os devotos na audiência ergueram os olhos espantados, considerando que o Swamiji contornaria o assunto e não desejando causar distúrbios. Nenhum deles fez nada, simplesmente ficaram sentados enquanto o rapaz começou a falar incoerentemente. Então Prabhupada pegou seus símbolos de mão e, tudo bem, vamos ter canto de Hare Krishna. E o rapaz ficou sentado no mesmo lugar durante todo o canto e dança público de Hare Krishna, olhando loucamente, às vezes em tom de ameaça, para Prabhupada. Após meia hora de canto e dança público de Hare Krishna, o canto parou. Prabhupada cortou uma maçã em pequenos pedaços, como era de seu costume. Então colocou a faca e um pedaço de maçã em sua mão direita e estendeu a sua mão para o rapaz. O rapaz olhou para Prabhupada e logo para a maçã e a faca. A sala ficou silenciosa. Prabhupada estava imóvel, sorrindo levemente para o rapaz. Após um longo e tenso momento, o rapaz inclinou-se. Um suspiro surgiu da audiência quando o rapaz escolheu o pedaço de maçã da mão de Prabhupada. E Haridasa comenta: eu costumava... Posso continuar, Bhima? Tá. Eu costumava admirar como o Swamiji tratava das coisas. Não era fácil. Para mim, esse era um verdadeiro teste de seus poderes e compreensão. Como tratava aquelas pessoas para não aliená-las, nem contrariá-las, nem agitá-las, nem criar mais problemas. Ele transformava a energia deles de modo que antes que soubessem, estavam calmos, como quando você afaga um bebê e ele para de chorar. O Swamiji tinha maneiras de fazer isso com palavras, com a entonação de sua voz, com sua paciência para deixá-los à vontade por determinado período de tempo, para deixá-los se decidirem e mesmo tomarem suas iniciativas. Acho que ele percebia que os devotos não podiam apenas dizer, ouçam, quando vieram ao templo não podem comportar-se desta maneira. Era uma situação delicada estar com eles. Frequentemente alguém dizia, eu sou Deus. Ficava com essa impressão ou alucinavam assim sob o efeito de suas drogas. Tentavam chamar a atenção. Desejavam ser ouvidos e podia se sentir como se iravam contra o Swami pessoas como estas. Às vezes falavam inspirados e poéticos por algum tempo, mas não podiam manter-se coerentes e suas palavras tornavam-se desarticuladas. E o Swami não era de simplesmente apaziguar as pessoas. Ele não era de adular ninguém. Ele dizia, o que você quer dizer com isso? Se você é Deus, então tem que ser onisciente. Tem que ter os atributos de Deus. Você é onisciente e onipotente. Então ele enumerava todas as características que alguém tinha de ter para ser um avatar, para ser Deus. Racionalmente provava o erro da pessoa. Ele tinha conhecimento superior e racionalmente explicava-lhes. Se você é Deus, pode fazer isso? Tem esse poder? Às vezes as pessoas tomavam isto como um desafio e tentavam travar uma batalha verbal com o Swami. A atenção da audiência então voltava-se para o indivíduo perturbador, a pessoa que estava chamando a atenção. Às vezes era muito difícil. Eu costumava me sentar ali e admirar. Como ele irá tratar este cara? Este é um problema. Porém, o Swamiji era difícil de derrotar. Mesmo que não pudesse convencer a pessoa, convencia as outras pessoas do grupo, de modo que a energia da sala transformava-se e tendia a silenciar a pessoa. O Swamiji ganhava a audiência por mostrar-lhe, o Swamiji ganhava a audiência por mostrar-lhes que aquela pessoa não sabia do que falava, e a pessoa sentia as vibrações da sala mudar que a audiência não mais estava ouvindo ou acreditando em suas palavras, e assim a pessoa se calava. Assim, ao invés de mudar a pessoa, o Swamiji mudava a audiência. Fazia isso sem arrasar as pessoas. Fazia isso com inteligência superior, mas também com compaixão. Quando o vi fazer essas coisas, percebi como ele era um grande mestre e um grande ser humano. Ele tinha a sensibilidade de não ferir ninguém, física ou emocionalmente, de modo que quando alguém se assentava e calava, não o fazia derrotado ou irado, não ficava magoado, só que o Swami o superava. Parar aqui? Tá bom, então vamos parar aqui. Onde na página 46, onde continua no mesmo enquanto traduzia na intimidade, tá? Tá bom, Bimala? Página 46, mesmo enquanto traduzia na intimidade. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu o Shrima Bhagavatam, vai descendo. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaraguna Shirila Gopala Bhata Dasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai Shri Maturadam Kijai Shri Navadvipadam Kijai Shri Jaganatapuridam Kijai Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.